imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ondas e florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais valida, Deus dos olhos lindos, campos têm mais cores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Segues a justiça, capa forte. Verás que o vinho teu não pode mudar. Nem tem, nem tem, te adora a própria morte.
Bom dia, senhores deputados, deputadas. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão e cumprimentamos a todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TV AUM, das redes sociais desta casa. E esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá a ata da sessão anterior por aprovada. E, ao mesmo tempo, também informa que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Como nós vivemos aqui o calendário especial, nós entramos, então, diretamente no horário destinado aos partidos políticos. Portanto, fica suprimido as breves comunicações. E o primeiro horário de hoje pertence ao PP. Consulto à bancada, deputado Altair Silva. Vossa Excelência, que falará em nome do PP, tem o tempo de até 5 minutos.
Meu bom dia a todos os senhores deputados, a todas as senhoras deputadas, a todos que nos assistem pela TV Assembleia Legislativa e também da Rádio Digital. Venho aqui especificamente falar de um tema extremamente importante para a economia de Santa Catarina. Não só o aspecto econômico, mas também o aspecto social, que é a cadeia produtiva do leite. Nós já há praticamente 3 anos viemos atravessando uma crise na cadeia produtiva do leite e nos últimos 2 anos, especialmente esse ano, tem se acentuado de forma muito elevada. As importações do leite advinda do Mercosul, especialmente do Uruguai e da Argentina, tem atingido nível recorde, e isso afeta diretamente o produtor brasileiro. Ocorre que as medidas elencadas pelo governo federal, dentro do programa Mais Leite, retirando parte dos incentivos das exportações, não surtiu efeito, e nós continuamos com importações elevadas. E os nossos laticínios e os produtores encontram em grande dificuldade, haja visto que esse leite tem entrado com um preço extremamente competitivo, porque existe no mercado internacional, de certa forma, uma demanda reprimida, o que faz com que os preços do mercado internacional também caiam. Nós estamos já, desde o ano passado, através do secretário Cleverson, secretário Colato, a Comissão de Agricultura, a bancada do Oeste, 40 deputados, nós estamos numa interlocução junto ao governo do Estado, em conjunto com o Sindileite, os produtores rurais, para encontrar uma fórmula de estímulo à cadeia produtiva do leite. Esse trabalho está sendo intensificado pela Secretaria da Fazenda e nós acreditamos que nos próximos dias haveremos de ter uma definição sobre um programa que vai incentivar a cadeia produtiva do leite aqui em Santa Catarina, com a participação dos laticínios, dos produtores, da Secretaria da Agricultura, da Secretaria da Fazenda e a bancada do Oeste. É um desafio enorme, a cadeia produtiva sofre. Há poucos dias, lá em Minas Gerais, o governador fez um decreto retirando o subsídio das empresas que importam leite em pó do Mercosul. Ocorre que essa é uma medida que pode até ajudar, mas, em síntese, não tem aquele impacto tão elevado, porque os grandes importadores de leite em pó e lácteos são as grandes redes de supermercados, grandes atacadistas e também as indústrias que beneficiam, que fazem bolacha, que fazem chocolate, que consomem o leite em pó. E essas empresas, elas continuam tendo os benefícios para importar o leite, seja de qualquer lugar do mundo. É ali que nós temos que o governo federal, juntamente com os governos dos estados, é ali que nós temos que colocar uma barreira para que o produto nacional, para que o leite nacional seja valorizado. Porque não adianta querer penalizar os laticínios e os produtores se as grandes redes que fazem a distribuição do leite e aqueles que industrializam também o leite na forma de produto, seja ele chocolate, bolacha e outros derivados, doce de leite, continuam importando. Por isso, nós vivemos essa grave crise que o produtor de leite está passando no Brasil, muitos abandonando a atividade, muitos desistindo por não ter mais fluxo de caixa para aguentar a atividade da produção do leite. Nós temos que tomar medidas urgentes. Santa Catarina está com esse estudo bastante avançado, a Assembleia Legislativa é parceira desse desafio. Tão logo o projeto de lei esteja aqui, vamos formar uma comissão para dar celeridade a esse projeto de lei, que eu tenho certeza será extremamente importante para a cadeia produtiva dos lácteos em Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente.
Feita a manifestação, deputado Altair Silva. Na sequência, o horário pertence ao PSOL. Não havendo quem queira se manifestar, o partido seguinte é o PL. Deputado Márcio Machado, Vossa Excelência, que falará em nome do PL, tem o tempo de até 16 minutos.
Obrigado, presidente. Deputado Padre Pedro, cumprimento também Rodrigo Minotto, cumprimento os nobres deputados, nosso líder do governo, deputado Carlos Humberto, os nobres colegas que nos assistem nos canais respectivos. Hoje eu vim passar, presidente, aqui na tribuna, um programa extraordinário de recuperação fiscal que há muito tempo nós estávamos lutando, esperando, para que a gente possa agregar valor e contribuir para os empresários que estão devendo ICMS com fato gerador até dia 31 de dezembro do ano passado. Então, Recupera Mais é o maior e mais ousado programa de recuperação fiscal que Santa Catarina oferta para os seus contribuintes, que iniciou agora em janeiro e vai até dia 31 de maio. Então, é importante, atenção empresários, atenção você que está devendo ICMS, seja ajuizado ou não, se já está na justiça ou não. Então, até dia 31 de maio, você pode ir lá fazer o seu parcelamento na fazenda. Então, objeto, dívida de ICMS a 31 de dezembro de 2022, não é 23, 2022, depois de uma autorização do CONFAS. Pagamento à vista, quanto mais cedo o contribuinte aderir ao programa, maior será o percentual de redução sobre multas e juros do saldo devedor. Então, se você fizer a adesão, 95% de desconto no pagamento entre dia 15 de janeiro até 1º de abril, 94% até dia 30 de abril e 93% até dia 31 de maio, fazendo a adesão. Vai poder parcelar também em até 72 vezes. Então, é importante você que está devendo, para que você vá lá, parcele, possa respirar, possa dormir em paz, porque a pior coisa você está devendo ainda mais para o Estado. O Estado ele é muito voraz quando ele vai cobrar, e ainda quando ajuiza, tem mais 10, 20% dos advogados do Estado, são os procuradores, que isso é um absurdo. O cidadão já está devendo recurso, ainda tem mais 10, 20% limpinho para pagar, e se não pagar, vai o patrimônio para leilão, enfim, é aquele pandemônio que a gente conhece quando o empresário não consegue descansar, não consegue dormir, ele vai fazer o quê? Numa crise, primeiro ele vai pagar o quê? Os colaboradores, vai pagar os fornecedores, a logística, para depois pagar o imposto. E agora chegou o momento importante de Santa Catarina poder honrar os seus compromissos. É importante que você vá na fazenda, vá no site, coloca Recupera Mais Santa Catarina para que você possa fazer a adesão desse programa maravilhoso. Essa é a minha contribuição hoje, presidente. Obrigado.
Feita a manifestação, deputado Márcio Machado. Na sequência, o horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Consulto o bloco. Deputado Antídio Lunelli, Vossa Excelência, que falará em nome do Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, tem o tempo de até 12 minutos.
Cumprimento os colegas deputados e deputadas, senhor presidente, e a todos os catarinenses que nos acompanham o nosso trabalho através da TV Alesc. Irá à votação hoje, nesta casa, uma indicação de minha autoria para que a Secretaria de Segurança Pública implante um projeto piloto permitindo que as prefeituras contratem policiais militares nos seus dias de folga. Temos recebido apelo de diversos prefeitos preocupados com a falta de efetivo, e esse não é um problema novo, é bastante antigo, e sabemos também que não há como resolver a falta de policiais militares de um dia para o outro. Essa iniciativa que sugerimos a Santa Catarina já está sendo trabalhada também pelo deputado Dr. Vicente Augusto Caropreso, e temos o apoio de diversos policiais militares do Estado, da classe empresarial e de muitos prefeitos. Em Jaraguá do Sul, o prefeito Jair Franzner se colocou à disposição para testar este modelo que, se tiver sua eficiência comprovada, poderá ser estendido para outras cidades que tenham a mesma necessidade. A iniciativa é inspiradora em outra semelhante implementada com sucesso no Distrito Federal, que é o serviço voluntário gratificado, prevendo que policiais militares em dias de folga possam trabalhar por meio de convênios firmados com as prefeituras. Os municípios ficam responsáveis pelo pagamento dos profissionais. Uma série de regras fica estipulada para a seu funcionamento, como a carga horária, remuneração, tipos de serviço que podem ser enquadrados, entre outras. Santa Catarina possui a melhor polícia do Brasil e Jaraguá do Sul é considerada a cidade mais segura do país. Entretanto, existe a clara necessidade de ampliarmos o efetivo. Já conversamos com diversos policiais, a grande maioria é favorável Até porque só vai trabalhar em seu dia de folga aquele que se voluntariar para isto. Temos consciência de que muitos policiais fazem bico para aumentar a renda. Esta é uma maneira de estipular regras claras e de permitir que as prefeituras possam agir quando necessário para garantir a segurança dos catarinenses. Por isso, eu peço o voto favorável dos demais colegas. E outro assunto, envolvendo também a segurança pública, no último dia 4 de março, acompanhamos em Indaial a busca pela menina Isabelle de Freitas, de apenas 3 anos, que estava desaparecida. Ela foi encontrada sem vida 2 dias depois. Para espanto de todos, que tem um coração batendo no peito, Isabelle foi assassinada pela mãe e pelo padrasto. 2 monstros bárbaros. Apresento hoje um requerimento para que a Assembleia Legislativa reconheça o trabalho dos policiais envolvidos na investigação. De maneira eficiente, eles garantiram que essa crueldade não ficará impune. Os delegados Felipe Pereira e Antônio Godoy, os escrivães Abel dos Santos e João Paulo Crops, e os agentes Alex Gomes, Bruno Monteiro, Júlio César Mon, Moacir Cândido, Rafael Henrique Bess e Silvio de Souza Silva. Isabelle foi assassinada por aqueles que deveriam protegê-la. Foi vítima desta crueldade aos seus 3 anos de vida. Estamos falhando como sociedade. Estamos perdendo valores. Precisamos valorizar a família, ter respeito pelo próximo, ter compaixão. Precisamos repensar e recalcular a rota. Perdemos a mão em muitos sentidos. Filhos largados no mundo, deixados à própria sorte, até assassinados. Crianças e jovens perdidos na droga, na bebida, na prostituição. Muitos pais dão mais atenção para os seus celulares do que para suas próprias famílias. Estão mais preocupados com as redes sociais do que com os problemas que atingem os seus filhos. Que Deus tenha Isabelle ao seu lado e que o ser humano consiga buscar na fé a cura para a realidade que estamos enfrentando. Muito obrigado aos nobres colegas. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Feita a manifestação, deputado Antídio Lunelli. Na sequência, o horário pertence ao bloco União, PSD e PTB. Consulta o bloco. O bloco abdica da manifestação. Em seguida, o bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Deputado Neudi Sareta, Vossa Excelência, que falará em nome do bloco, tem o tempo de até 7 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, eu quero destacar hoje a campanha Março Azul, que é uma iniciativa que visa conscientizar a nossa comunidade sobre o câncer de intestino, promovendo o diagnóstico e tratamento precoces para combater essa doença. Nós tivemos agora há pouco, antes desta reunião, desta sessão plenária aqui da Assembleia, tivemos a reunião da Comissão de Saúde dessa casa, e lá, a nosso convite, esteve presente a doutora Elisa Treptow, ela que é médica, enfim, especializada em cirurgia geral, coloproctologia e uma série de outros títulos que ela tem, e veio justamente explanar sobre esta questão preventiva, do mês de março, ou março azul. O nosso estado de Santa Catarina figura como um dos 6 com maior número de incidências desse tipo de câncer, ou seja, o câncer de intestino. O INCA recentemente divulgou, o INCA é o Instituto Nacional do Câncer, recentemente divulgou uma estatística também, de que entre 2023 e 2025, mais de 45.600 casos de câncer colorretal surgirão no Brasil, atingindo, portanto, aí milhares de brasileiros. E nós sabemos que, se feitos os exames regularmente e precocemente, como disse a doutora, citou que alguém pode acordar com câncer de manhã e ir dormir sem o câncer, porque na coloproctologia, se houver lá um pólipo que já é um câncer, se está se transformando num câncer, ele já é tirado e aí já está o processo, já está a prevenção feita. Mas para isso é preciso estarem disponibilizados os exames. A própria doutora hoje citou a região de Chapecó, com uma fila grande desses exames a ser feitos, e que, se não forem feitos, pessoas inclusive poderão, ao longo desse período de estar na fila, ter consequências mais graves e até vir a perder a vida. Portanto, eu faço esse alerta aqui também, usando esse mês de referência, o março azul, para que possa o poder público, as secretarias municipais de saúde, a Secretaria do Estado de Saúde, fazer todos os esforços necessários para disponibilizar o máximo de exames necessários para a gente fazer a prevenção, que ela é tão importante. É fundamental compreender que o diagnóstico precoce salva vidas. Quando detectado nos estágios iniciais, o câncer de intestino pode ser tratado com maior eficácia, aumentando consideravelmente as chances de cura. Por isso é imperativo que incentivemos a realização de exames preventivos e que promovamos o acesso facilitado a serviços de saúde de qualidade. Nós, como sociedade, temos o dever moral de nos unir nessa luta contra o câncer de intestino. Devemos promover a conscientização, o apoio aos pacientes e suas famílias e políticas voltadas para a prevenção e tratamento dessa doença, que é o que nós devemos cobrar insistentemente. Muito obrigado, senhor presidente.
Feita a manifestação, deputado Neudi Saretta, esta presidência registra que a presença da Escola Municipal Padre Martinho Stein, de Timbó, e que tem como responsável acompanhante a Joana Viltriche Voltulin. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta casa. Na sequência, o horário pertence ao bloco Podemos Republicanos e Novo. Consulto ao bloco se alguém gostaria de se manifestar. Não tendo orador inscrito, nós chegamos então ao final do tempo destinado aos partidos políticos. Eu consulto os parlamentares se nós adentramos no horário da ordem do dia. Não temos nenhuma matéria importante, polêmica a ser votada, são só alguns encaminhamentos. Se podemos já entrar ou esperamos às 11 horas, podemos tocar? Então, com o aval dos senhores deputados, deputadas, nós vamos então entrar na ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 48, de iniciativa da deputada Ana Campagnolo. solicitando ao secretário de Educação informações acerca do episódio em que uma professora da Escola de Educação Básica, professora Lourdes Angela Sarturi Lago, localizada no município de Chapecó, teria apresentado um conteúdo pornográfico e impróprio aos alunos e utilizado linguagem neutra. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado o pedido de informação. Moções. Moção 48, de iniciativa, deputado Jessé Lopes, manifestando aplausos aos policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar, Lincoln Martins Melodi, Carneiro Simar de Farias, por ato de bravura. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Moção 49, iniciativa, deputado Marquito, manifestando apelo à ministra do Meio Ambiente, senhora Marina Silva, pela reestruturação das carreiras ambientais dos servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Moção 50, iniciativa, deputado Ivan Nats, manifestando apelo à Federação das Indústrias de Santa Catarina e à Confederação Nacional da Indústria pela utilização do Centro Esportivo do SESI pelo Clube Atlético Metropolitano e Blumenau Esporte Clube durante a Série B do Campeonato Catarinense. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada a moção. E esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 176 a 189. Fim da ordem do dia. Nós entramos agora, então, em explicações pessoais. Nós temos aqui alguns parlamentares inscritos, inicialmente deputado Antídio Lunelli, que já se manifestou também no horário dos partidos, portanto, abre mão da sua manifestação. Na sequência, deputado Carlos Humberto, Vossa Excelência, que fará uso da palavra, lhe concedo o tempo de até 10 minutos.
Boa tarde, bom dia a todos os senhores, senhoras deputadas, deputados, as pessoas que nos assistem através da TVO, das redes sociais da Assembleia Legislativa, a mesa, Padre Pedro, deputado Padre Pedro, que preside a nossa sessão. O assunto que me traz a essa tribuna é um agradecimento e o relato de um fato, de uma ação promovida pelo governo do estado de Santa Catarina, o governo Jorginho Melo, na tarde de ontem, no município de Balneário Camboriú. O governo do estado, a nosso pedido, destinou R$ 2.500.000 para que o Instituto ProRim faça o melhoramento das suas instalações e equipamentos naquele município. O Instituto ProRim, em Balneário Camboriú, é responsável pela hemodiálise de 256 pacientes de 18 municípios diferentes. Com o investimento feito pelo governo, a capacidade de atendimento será ampliada para até 400 atendimentos diários, aumentando o número de pacientes e o número de municípios que poderão ser atendidos pelaquela unidade no município de Balneário Camboriú. Esses 2 milhões e 500 mil reais, deputado Padre Pedro, somam-se aos outros 4 milhões de reais destinados a nosso pedido ao município de Balneário Camboriú para a construção da UPA da região sul do município. 2 mil metros quadrados, uma obra fantástica que fica pronta no ano de 2024 com recurso do governo do estado para melhorar o atendimento da saúde do cidadão daquela região. Soma-se a isso ainda, deputado Napoleão, só que tem muita ligação com a região da Foz do Rio Itajaí, a construção da nova unidade do EMOSC em Itajaí, que também foi um pedido nosso, do deputado Carlos Humberto, da bancada do Vale, atendido pelo governador Jorginho Melo, e aquela tão sonhada unidade que há 20, 30 anos se discute, está sendo construída. São 8 milhões e 900 mil reais que estão sendo empregados lá em Itajaí para que o EMOSC tenha sua unidade. Soma-se a isso ainda, deputado Marcos Machado, a conclusão do complexo Madre Teresa. O governo de 2023 já inaugurou o novo UNACOM, o mais moderna unidade de Santa Catarina. Nem as unidades particulares têm as instalações e prestam um atendimento, Cláudio Rocha, daquilo que foi construído e entregue pelo governo de Santa Catarina e entregue pelo governo de Jorginho Melo. 10 novos leitos de UTI pediátricos no Hospital Pediátrico de Itajaí, Hospital Pequeno Anjo, bancados e custeados pelo governo do estado. Soma-se ainda, Padre Pedro, novos 30 leitos de UTI no Hospital Marieta, abertos em 2023 e início de 2024. Será inaugurado agora, porque o pronto-socorro já foi inaugurado, os leitos de internação, agora que eu digo é março, abril, que tornarão o complexo Madre Teresa o maior hospital público de Santa Catarina no município de Itajaí. E se isso ainda for pouco, nós abrimos mais 16 leitos de UTI no Hospital de Azambuja, custeados e mantidos pelo governo do estado. E mais, Marcos, deputado Marcos, mais 30 leitos no Hospital Imigrantes, custeados e bancados pelo governo do estado. E por último, e não menos e não mais importante, governador Jorginho Melo, atendendo um pedido do deputado Emerson Stein, do deputado Carlos Humberto, da bancada do Vale, do deputado Maurício Scudillac, destinou, além dos 28 milhões de reais que já haviam sido aplicados pelo governo do estado, mais 6 milhões para a abertura do hospital público do município de Itapema, que terá mais 20 leitos de UTI, mais 100 leitos de internação, pronto-socorro 24 horas. É o maior investimento da história da região da Foz do Rio Itajaí.
Nós éramos Padre Pedro. Talvez o senhor não saiba, e talvez o conjunto de deputados não saiba. Apesar de nós termos lá a maior região portuária, aeroportuária, apesar de nós termos lá o município que é o indutor do turismo catarinense, de nós termos o maior parque temático, de nós termos Ilhota, que é a cidade que tem o maior parque fabril da moda íntima do Brasil, de nós termos lá Costa Esmeralda, de nós termos lá Piçarras e Camboriú, que são os dois municípios que mais crescem no estado. Nós éramos o município, a região, Napoleão, deputado Napoleão, menos assistida em leitos de UTI do estado de Santa Catarina, e passamos agora a ser uma das mais. 2023 e início de 2024 foi a virada de chave. Foi a mudança, deputado Maurício, o senhor que lutou tanto para isso, para que nós comecemos a viver uma nova realidade. Não é um, não é dois, não é dez e não é cinquenta, são centenas de milhões, ou centena de milhão, investidos para fazer justiça com a foz do rio Itajaí. É 1 milhão de pessoas que vivem lá. É muita gente que ficaram esquecidas durante muito tempo, mas que agora, mas agora a justiça é feita. E eu tenho que aproveitar o espaço para agradecer a nossa secretária Carmen Zanotto, lá da Serra Catarinense, do município de Lages, pelo empenho, pela dedicação, por estar fazendo justiça. Agradecer ao governador Jorginho Melo por estar honrando os compromissos que assumiu na campanha. Porque apesar de nós termos lá 700, 800 mil eleitores, eu fui o único, único deputado daquela região que defendeu o governo. E eu disse, é eleger o Jorginho que a gente resolve os problemas da saúde. E estão sendo resolvidos, se é que já não foram. Agradecer o conjunto de deputados da minha bancada, do Vale do Rio Itajaí, e do conjunto dos 40 que sabem dessa realidade, que sempre lutaram para essas melhorias. Agradecer a todas as senhoras e todos os senhores. Muito obrigado pelo apoio que vocês deram à região da Foz do Rio Itajaí, para que essas ações ocorressem e para que elas ocorram, para que a justiça seja feita e para que o povo do Vale do Rio Itajaí e da Foz tenha a mesma qualidade de atendimento na saúde das demais regiões. Obrigado.
Feita a manifestação, deputado Carlos Humberto, nós temos ainda inscrito em explicações pessoais deputado Altair Silva, que já fez uso também da palavra no horário destinado aos partidos políticos. Portanto, não havendo mais oradores inscritos, esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra para no horário regimental, às 14 horas da tarde de hoje. Está encerrada a presente sessão.
Celebram nas terras gigantes. dias, hoje um novo gemas no chão. O povo nas epopeias, fuja a luz da redenção. Quebram-se férreas cadeias, hoje um novo gemas no chão. O povo nas epopeias, fuja a luz da redenção.
Eu posso pedir que a creche do meu filho ou da minha filha seja perto da minha casa? Sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz o que se chama de georreferenciamento. Apesar do nome um pouco estranho, dentro do Estatuto, o georreferenciamento é justamente o direito que a criança tem de estudar perto de sua residência, o que facilita tanto o seu deslocamento quanto do responsável por levá-la na creche ou escola. De acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a creche ou escola deve ser, no máximo, 5 km distante da residência da pessoa. Se for uma distância maior, é possível entrar com ação judicial pedindo a colocação em escola ou creche mais próxima da residência.
O Tribunal de Contas de Santa Catarina, cada vez mais conectado com a sociedade. Agora você dispõe de um novo espaço no portal. É o Farol TCE, que traz informações referentes a receitas, despesas, educação, saúde, licitações, pessoal, gestão e meio ambiente. Assim fica mais fácil acompanhar o que acontece nos 295 municípios catarinenses e no governo do estado. TCE, o Tribunal da Governança Pública Catarinense.
A família do desenho é a que o Arthur ganhou quando tinha 1 ano de idade. Ele foi adotado pela Fabiana e pelo Leandro, que já eram pais da Valentina, filha biológica, e do Miguel, também adotivo.
Miguel nasceu no Paraná, ele tinha 10 meses de vida, estava no abrigo desde que nasceu, porque ninguém quis adotá-lo, nem na cidade, nem no estado, pela sua condição genética. Miguel tem síndrome de Down.
A chegada do Arthur foi fundamental para o desenvolvimento do Miguel.
Arthurzinho chegou engatinhando, Miguel não andava. Estou com síndrome de Down, tem um desenvolvimento mais lento. Mas Arthur logo levantou e andou. E o Miguel seguiu atrás.
Se a família foi sendo formada de um jeito menos comum, a convivência construiu laços como em qualquer outra.
Eles interagem, eles brigam, eles brincam, eles se amam, ficam implicando um com o outro. É muito interessante, né, essa sinergia de três irmãos, né?
Crianças iguais às outras,